Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de cada dia. Eu sou o Léo Pomieri e hoje a gente vai começar a falar sobre alguns arcos aqui um pouco mais antigos, que é o Demônio da Garrafa do Homem de Ferro. A gente vai falar hoje sobre esse arco bacaníssimo, cheio de coisa legal para comentar, cheio de ideias. E para falar desse arco comigo aqui, eu trouxe mais uma vez ele aqui, vocês já conhecem ele, nosso querido Nelson Nascimento. Seja bem-vindo, meu querido.
Ô, Léo, que satisfação estar aqui com você nesse espaço agradabilíssimo para poder falar do menino de lata, né? Do cabeça de lata, dos heróis favoritos de quase ninguém, mas a gente tá aí pra isso.
Ai, bacana. Antes da gente começar, é importante falar uma coisa. É quando a gente fala de Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele é um personagem muito, muito... Como se pode dizer hoje em dia? Ele caiu nas graças do público por causa dos filmes. Mas a personalidade dele nos quadrinhos, os atos deles que, assim, em vários quadrinhos dele e tudo mais, durante toda a trajetória do personagem, é de duvidoso pra ruim. Tá? Então, tipo assim, a gente vai comentar um arco aqui específico, muito conhecido por quem é leitor de quadrinho, que geralmente fala, pô, quero ler um clássico, quero ler uma história já fechada, conhecida do personagem X. No caso do Homem de Ferro, Demônio da Garrafa sempre tá na lista. E também é conhecido como um dos clássicos da Marvel. Vocês vão entender aqui, a gente vai falar alguns conceitos da história e vocês vão entender por que que essa história é importante não só para o Homem de Ferro, mas também para o mundo dos quadrinhos em geral, tá bom? E porque é considerado um clássico. E a Marvel tem clássicos, né? Se você é desses caras que falam isso daí, por favor, mude seus conceitos aí.
Isso daí é coisa de quem defende o Snyder Cut.
Não, com certeza. Com certeza. Não, mas assim, ó, falando sério agora, embora a gente comente essas paradas do Homem de Ferro, essa história, o Demônio da Garrafa, ela é uma história que pega muito pesado, tá? É uma história assim que a gente vai falar aqui sobre algumas coisas que a história tem, que... Como eu sempre digo, a gente tem que levar o contexto da época que a história foi escrita, o contexto de criação do Homem de Ferro, o que é o Homem de Ferro, a gente nunca pode esquecer qual é o personagem. É óbvio, muita gente gosta hoje do Homem de Ferro, inclusive leitores antigos da época lá da Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, via muita história do Homem de Ferro naquele período, então a galera passou a conhecer bastante as atitudes do Homem de Ferro, mas na verdade, durante um bom período, a galera lia mais o Homem de Ferro nos Vingadores. Lá, junto com um grupo de super-heróis, não era tão questionável as ações dele como é ele sozinho. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção de como é o personagem. Eu sempre gosto de brincar, falar que um top 10 vilão da Marvel é o Tony Stark, por várias cagadas que ele já fez. Aí o pessoal dá risada de ver.
O nome disso é merdeiro. O cara é um merdeiro de primeira.
Ai, cara. Então vamos lá, eu vou perguntar então, Nelson. Quando foi a primeira vez que você leu O Demônio da Garrafa, se você se lembra? Qual foi a edição que você lembra? E como é que foi o impacto dessa história na primeira vez que você leu? Não da nossa releitura agora para esse cast, mas na época que você leu pela primeira vez, o que, que você achou da história?
Cara, eu, durante a faculdade, né, quando eu tinha muito... teve uma greve na faculdade por causa de melhores condições e coisa e tal, meu curso ficou parado uns 3 meses, né? Eu fiquei 3 meses sem fazer nada da vida. Nessa época eu me aventurei muito em ir atrás de histórias clássicas de personagens que eu já gostava, né? Mas algumas coisas que eu tinha deixado passar pra trás, né? Então nessa época eu li, por exemplo, Batman, As 10 Noites da Besta, né? Eu li o X-Men Segunda Gênese, eu li nessa época e tal. E aí, já tinha saído o Homem de Ferro 2, eu sabia que era baseado em Demônio da Garrafa, não tinha muita noção do que era, né? Aí eu vi, daí eu li, fiz um mini apanhado de todas as grandes histórias do Homem de Ferro, durou 2 horas, mas aí eu li... Eu li Demônio da Garrafa, eu li Os 5 Pesadelos, eu li A Guerra das Armaduras e tal. E eu lembro, assim, que, tipo, como eu tava nessa pegada de ler muita coisa antiga, né, coisa de 70, 80, eu tava começando a ver que havia uma certa tentativa dos roteiristas, né, no caso aqui o David Michelinie, de trazer uma história que fosse um pouco mais do que a gente tava acompanhando, né, que as pessoas estava acompanhando no início dos 70, final dos 60,
uhum.
Mas ainda faltava aquela fagulha. A gente sabe que essa fagulha explode, né, nos anos 80, com Watchmen e Cavaleiro das Trevas, principalmente. Não só, mas sim, principalmente, né, com Saga da Fênix Negra, no finalzinho dos anos 70 também. Mas o David Michelinie, ele estava começando a colocar o pezinho ali na água, sabe? De colocar coisas mais complexas do nosso dia, coisas mais reais e tal. E o grande impacto que tem é que o grande vilão da história, embora você tenha um vilão principal, que é o Justin Hammer, mas o grande vilão do final é o Tony Stark, né? Então essa ideia, sim, de, tipo, você ser o vilão de si mesmo algo que hoje em dia é muito comum, né? A gente vê em várias histórias, a gente vê Batman Ego, por exemplo, a gente vê mesmo no Wolverine Origins, mas na época isso não era comum. Então eu acho que o Demônio na Garrafa, ele tem essa importância de ser meio que um pontapé inicial para os quadrinhos da Marvel virarem aquilo que a gente conhece, né? Que é o quadrinhos mais, entre aspas, mais humanos do que os quadrinhos da DC, né? Que são sempre muito deuses, né? Muito over, tá ligado?
Uhum. Cara, muito bacana isso que você fala, porque assim, essa história, quando eu li ela na primeira vez, há muitos anos atrás, ela não me causou o impacto que ela me causa hoje, né? Pra galera que já acompanha aqui o Gibinote Cada Dia, ou lá no Crossovercast, eu já falei, comentei algumas vezes, eu tive um pai alcoólatra. E meu pai, ele era uma pessoa extremamente inteligente, meu pai, né? Hoje ele é finado, né? Ele era uma pessoa extremamente inteligente, ele era um repórter, assim, de renome da cidade que a gente veio e tal. Ele resolveu vir pra cidade que a gente mora hoje aqui, que é São José do Rio Preto, resolveu vir aqui pra cidade pra tentar entrar na TV, né, na Globo daqui, né, no caso, que chamava antigamente Rede Noroeste Paulista de TV, agora mudou, agora chama TV Tem por aqui. E meu pai queria entrar pra trabalhar com o pessoal. Tava tudo certo pro meu pai ser contratado, meu pai tinha renome, meu pai era conhecido, meu pai era um repórter, inclusive, que é estudado, né, e por uma galera tal e tudo mais, porque meu pai também era repórter policial, cronista e esse tipo de coisa. E meu pai, ele não conseguiu entrar, por quê? Porque meu pai não tinha faculdade. Na época, o pessoal tava começando a exigir a graduação. Meu pai, ele tinha talento, ele era bom repórter, ele tinha o conhecimento, ele tinha trabalhado com muita gente legal que tinha ensinado um monte de coisa pra ele, mas meu pai não tinha a faculdade de jornalismo na época, né? Eu realmente não sei quando começou-se a ter faculdade de jornalismo de uma forma mais liberal, né? Eu não sei como é que funcionava isso naquele período, né? E também nunca fui atrás de entender. Porém, meu pai, em vez de ele chegar pros caras e falar assim, ó, beleza, eu vou tentar, depois eu tento de novo. Não, meu pai se entregou pra cachaça, cara. E toda a genialidade do meu pai, a inteligência do meu pai, não conseguiram superar esse demônio interno dele, né, que ele tinha com ele. É lógico, meu pai nunca foi uma pessoa daquelas de chegar em casa, quebrar tudo, bater na minha mãe, bater na gente. Não, meu pai era daquele cara que bebia pra esquecer de tudo e desmaiar, apagar, né? Então, e isso daí, naquela época, quando eu li pela primeira vez essa história, meu pai já tinha esse problema de alcoolismo e tal, mas eu não tinha maturidade suficiente pra entender as nuances da história como um todo, que são algumas até que importantes que a gente vai comentar aqui. Porém, anos depois de fazer outras leituras revisitando esse arco de histórias novamente, aí eu passei a entender o peso da história como um todo, né? Vale entender que esse final de aquele anos 70 nos Estados Unidos, nos quadrinhos, a gente já falou algumas vezes aqui, mas nos anos 70 nos quadrinhos, depois da morte da Gwen Stacy, tudo bem que o Comics Code Authority estava lá, mas mesmo assim as histórias tinham um cunho um pouco mais realista, falavam de algumas realidades que aconteciam nos Estados Unidos e tudo mais. Demônio da Garrafa nada mais é do que uma história onde o David Michelinie tenta trazer um pouco mais de profundidade pelo o que o Tony Stark é, né? Às vezes o pessoal só lembra, é a história do Tony Stark bêbado. Não, mas não é só isso, né? É uma história que traz vários conceitos do personagem Homem de Ferro, da aceitação dele como um alter ego que tá junto com ele, ele não revela com ninguém, porque vale lembrar, a galera que conhece o Homem de Ferro, gosta do Homem de Ferro só por causa dos filmes, acha que o Homem de Ferro, porque a identidade dele sempre foi conhecida. Não, a identidade dele se tornou secreta, ficou secreta durante muito, 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 muito tempo mesmo, tá? A identidade do Tony Stark. Ele era tratado como um guarda-costas Homem de Ferro era um guarda-costas do Tony Stark. Apenas isso. Então, durante muito tempo, foi assim que funcionou. Então, essa história me pega muito, sabe? Ela me pega muito nesse sentido de lembrar que o Tony Stark, com toda a genialidade dele, com todas as situações onde que ele poderia superar vários dos problemas que acontecem com ele aqui na história, né? Tirando a parte da armadura, que é uma parada externa, que não tem nada a ver com ele, que é determinante para alguns detalhes da história, mas, tipo, não é culpa dele que a armadura tá dando pau, entendeu? Então, tipo assim, isso daí é uma parada que me força demais, sabe? Tipo assim, pô, cara, olha só como que é, sabe? É a realidade nua e crua de pessoas aí que se entregam ao vício, porque às vezes muitas pessoas são geniais, incríveis e estão caídas em algum tipo de vício que... coloca elas dentro de uma caixinha, aquele limbo lá que a pessoa não sai. Então, tipo assim, a história, ela fala um pouco disso, tá? Ela tem outros conceitos que eu e o Nelson vamos falar aqui também, mas basicamente ela me pega nessa situação. Porém, vamos deixar um pouco a tristeza de lado das lembranças aqui, mas a gente pode falar da parte aí que interessa pro querido ouvinte tecnicamente, que é o Demônio da Garrafa. Então, vou pedir pro meu querido Nelson, para ele falar pra gente aí o enredo simples da história. Não precisa contar todos os spoilers nem nada, mas tipo, um enredo simples, é resumido o que que acontece em Demônio da Garrafa, Nelson.
Tá, Léo, vou fazer, mas antes eu só queria dar um adendo, né, desse primeiro papo.
Fica à vontade.
Eu queria dizer que para quem não leu esse quadrinho e vai querer ler depois, ou outros quadrinhos dos anos 60, 70, 80, né, quem quer ver Vingadores contra os Mestres do Mal, por exemplo, que é 60, né, o encontro do Capitão América também é 60. Tentem ler o quadrinho e tentem entender o local no tempo onde ele foi escrito, né? Porque certas coisas, elas são atemporais, mas algumas são reflexos do seu tempo, né? A gente vai falar muita coisa aqui dessa HQ, que ela é um reflexo de um Estados Unidos pós-Guerra do Vietnã, um Estados Unidos pós MK Ultra, né? Então, certas coisas são importantes que a gente tenha na cabeça para conseguir entender com sua totalidade o que é aquele quadrinho, por que ele é importante, né? Por que as pessoas dizem que ele é impactante? Querendo ou não, hoje a gente passou por uma Mark Millarização dos quadrinhos, né? Que nada mais nos choca, mas vamos tentar nos transportar a essa história dos anos 70, então, onde a gente começa com uma aventura aparentemente banal do Homem de Ferro, onde ele acaba confrontando o Namor, o Príncipe dos Mares, que está atacando uma base secreta americana no meio do oceano. Durante essas desventuras, o nosso menino Tony Stark acaba percebendo que sua armadura, né, na verdade antes disso, mas sua armadura começa a dar defeitos, né? Esses defeitos, eles estão tornando cada vez mais recorrentes, eles se tornam cada vez mais problemáticos e perigosos também para o Tony. E então ele após conseguir lidar com a questão do Namor, ele começa uma pequena investigação para descobrir o que é que está levando a sua armadura, e todas as pistas acabam o levando para um homem chamado Justin Hammer, que seria aquele gênio do mal por trás das máquinas. E o Justin Hammer acaba com parte do seu plano, fazendo com que o Homem de Ferro faça algo considerado incabível, um herói que comete um assassinato de uma figura política importante. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, com uma pressão psicológica absurda, o Tony acaba confrontando seu maior inimigo, que é ele mesmo, bebida. Então, o Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, ele vai tratar sobre esse mega arco, né, de um grande vilão, mas ele também tem um arco interior muito mais importante e muito mais reflexivo, né?
Ótimo resumo aí do nosso querido Nelson. Bom, a história em si, todo o desenrolar desse arco de histórias aí, que são, no total, acho que dá umas 8 histórias, porque a Salvat compilou 7 delas, se não me engano. A primeira história, que é quando começa a dar problema na armadura pela primeira vez, né, que é o primeiro defeito da armadura, não tá no encadernado da Salvat, tá, pessoal? Mas ela foi publicada aqui no Brasil na Heróis da TV número 66, tá bom? Caso alguém tenha aí o formatinho em casa ou tenha uma scan dele, na Heróis da TV 66, a história propriamente dita começa ali. O problema é que ela é tipo meio que a finalização de um outro arco de histórias do Homem de Ferro, mas a título de informação, se o pessoal quiser saber a hora que dá o problema da armadura, a hora que o Justin Hammer começa a atacar o Homem de Ferro, é a partir daí.
Aliás, Léo, cabe um episódio inteiro só pra explicar a publicação dos quadrinhos Marvel pela Abril, né? Que você tem nomes como Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, uhum. Grandes Heróis Marvel, que tipo assim, você não ia comprar um quadrinho do Homem de Ferro, você ia comprar um quadrinho do Marvel 98, por exemplo.
Não, isso não, é porque era um mix gigantesco, né? Tipo assim, o legal daquele período, tipo assim, era um período sem internet, sem a gente ter muito dado. O que vinha na mão tava consumindo, então não tinha muito da gente ligar tanto. Hoje não, hoje a gente, por causa de colecionismo, aquela parada toda de sempre tá querendo tá dentro de cronologia em alguns casos, né? A gente hoje se preocupa mais com isso. Mas é uma ótima ideia. Um dia eu vou fazer um episódio só pra gente comentar esse tipo de coisa. Porque, cara, eram tantos formatos, era várias opções, né? O formatinho, ele trouxe muita coisa bacana. Que nem, tipo, a Teia do Aranha, que compilava as histórias do Peter Parker, do Espetacular Spider-Man, e histórias mais antigas dos anos 60 do Homem-Aranha, sabe? Então era bem legal isso daí. É, pegar aquele período do John Romita, é bem da hora mesmo.
Pai, não o filho.
O pai. E falando em Romita, esse arco, ele é escrito pelo David Michelinie, mas aqui a gente tem o Romitinha começando sua carreira na Marvel aqui, né? Eu não lembro se foi nessa revista que ele começou, me desculpem, eu não vou pesquisar isso agora, mas é um dos primeiros trabalhos do Romitinha na Marvel, é esse Homem de Ferro, que depois ele vai lá pro Aranha também, ele vai desenhar o Aranha. Aqui no Homem de Ferro, a gente percebe um Romita muito diferente do que ele é hoje, né? Nossa, porque tipo assim, a diferença chega a ser gritante, é outro desenhista. Aliás, o Romitinha desse período, anos 80, depois o Romitinha dos anos 90, ali da época lá, que ele desenhava Cable, que ele desenhava que ele fez o Homem Sem Medo lá com o Frank Miller, e o Romitinha 2000 pra frente ali, naquela fase do Straczynski, entendeu? É outra pessoa. São três pessoas diferentes. Romitinha na DC.
Que fez o traço do Trovejante, né, nos anos 90, na revista do Thor.
Foi.
O Thor de jaqueta de couro, vai se ferrar.
Na verdade, o Romita faz aquela. Com o Dan Jurgens escrevendo. E o Romita desenhando.
Cara,
é uma fase foda, cara. Eu gosto bastante, na verdade. Mas é aquela parada, né? Anos 90, você tem que se entregar a galhofa, né? É diferente de um arco assim. Anos
90. Eu já conversei com você, eu não sou um grande fã do Dan Jurgens, principalmente por causa da passagem dele no Thor. Eu não gosto, mas eu entendo.
Bom, e aqui a gente também tem o Carmine Infantino também desenhando algumas edições aqui desse arco. Então a gente tem dois desenhistas da Marvel ali desenhando dentro do Marvel Way. Então vocês não vão ver nada muito absurdo. É o Romitinha aí pegando muita influência do pai dele ainda tal. Mas os desenhos são legais, né? É bacana. Inclusive, eu adoro essa armadura do Homem de Ferro. Não sei porque quando eu lembro de armadura do Homem de Ferro, eu gosto dessa armadura aí, anos 60, fim dos anos 60, 70 e anos 80 dele, comecinho dos anos 80. Depois o Homem de Ferro começa com as outras.
Eu sei exatamente por quê, cara. Essa armadura, ela tem uma cara analógica. Você vê ela, parece que você consegue ver as engrenagens dela. E ela tem um elemento que pega muita gente que é velho, que é a armadura ser guardada numa maleta.
É verdade. Essa armadura, ela é totalmente flexível pra ele, né? Ele consegue levar ela pra qualquer canto, né? Inclusive, logo no começo do arco, ele tá dentro de um avião que tá caindo, né, cara? E ele tá com essa maleta dentro do avião. Bom, vamos falar aqui sobre o arco em si. Uma coisa que é legal a gente entender, como o Nelson fez o resumo, a armadura, ela começa a dar problemas e o Justin Hammer, que é um rival na criação de armas, ele tem uma indústria armamentícia de construção de armas igual, de produção de armas igual o Tony Stark, ele é um rival do Tony Stark. E ele não sabe, né, ele não sabe que o Tony, né, no caso, é o Homem de Ferro. Ele só sabe que a armadura do Homem de Ferro é do capanga do Tony Stark, você tá entendendo? É uma parada que é bom a gente deixar claro. E o Homem de Ferro aqui nessa história, é interessante a gente entender que por mais que a gente tá aqui lendo uma história dos anos 70, daquele conceito, a parte heróica do Homem de Ferro continua, o elemento de heroísmo dele continua ali com ele. Esse detalhe, logo do começo do arco, do avião que começa a pegar fogo, ele salva a galera dentro do avião tal, e tudo mais, e vai parar nessa ilha, é muito interessante.
Bem, mas você reparou, quando você estava relendo, que esse primeiro mini arco, né, ele é basicamente o arco da Coração de Ferro no Pantera Negra Wakanda pra Sempre?
Nossa, lembra muito, cara.
Mano, é tipo assim, encontraram o Vibranium debaixo d'água, aí uma parte do exército americano de forma clandestina vai tentar reaver esse Vibranium, aí o Namor se emputece, ataca o exército americano, aí o Homem de Ferro acaba se metendo nessa confusão. Tem uma parte, inclusive, que ele tá lutando contra o Namor e ele usa rajadas térmicas pra afastar ele, né? Que é justamente a forma que a Riri Williams e a Shuri utilizam pra enfraquecer o Namor na batalha final.
Mas é curioso isso daí, né? Porque, assim, o universo Marvel dos cinemas, ele pega um outro elemento dos quadrinhos pra fazer sentido. Eles, obviamente, têm um consultor, né? Porque os caras remontam numa história lá de 1978 pra colocar, né?
Cara, eu fiquei embasbacado quando eu tava lendo.
É importante a gente falar que essa história, né, o detalhe do governo americano tá ali tratando o Homem de Ferro como um empregado, como se ele fosse um qualquer, você é herói, você tem que ajudar a gente, o Namor apareceu aqui, então agora você tem que ajudar a gente de qualquer jeito, cara, você tem que dar um jeito aí e tal. E o Namor, na verdade, ele só tá defendendo aquele local, porque ali naquele local, naquela ilhota, naquela região, mora um homem que salvou a vida do Namor no passado. E o Namor tem uma gratidão com aquele homem. Então, na cabeça do Namor, o Homem de Ferro e os americanos estão lá para atrapalhar. Então, o Namor tá só atacando para defender esse homem aí. E tem um quebra-pau de duas edições completas do Namor com o Homem de Ferro, que é muito legal. E durante esse embate, o Namor tem uma hora que joga um Homem de Ferro para dentro do mar e a armadura do Homem de Ferro dá o segundo problema, que é ela não conseguir se isolar a água para o Homem de Ferro continuar respirando, começa a entrar água dentro da armadura. E é muito importante essa situação aqui, porque o Namor, mesmo tomado pelo combate, aquela parada, ele percebe que alguma coisa tá errada e ele salva o Homem de Ferro lá de dentro, né? Ele tira e acaba tirando o Homem de Ferro de dentro do mar e salvando a vida dele, né? E depois o Homem de Ferro depois vai atrás, o Homem de Ferro vai lá tretar com os americanos e descobre o que tá rolando de verdade naquela ilha, né? O porquê que a ilha tal. E aqueles caras, na verdade, não são soldados americanos, né? Eles são de uma outra. Na verdade, eles são também uma empresa que tá ali macomunada pra pegar esse Vibranium, né? Só que, tipo assim, por mais que a gente fale assim, cara, beleza, não era o exército americano, entre aspas, mas, por exemplo, o próprio Nelson falou aqui, né, um projeto americano, que é o MK Ultra, que era um projeto de lavagem cerebral, de arrancar informação das pessoas, de hipnose, baseado em remédio, esse monte de coisa. Pra galera que gosta de uma teoria de conspiração aí, o MK Ultra é prato cheio, procura aí no Google que vocês vão entender. Mas isso era muito falado naquela época. Sabe, o pessoal falava isso daí, tipo assim, fazia parte do imaginário popular sobre todas essas coisas. E o Vibranium, como uma peça muito rara, né, um minério muito raro e poderosíssimo dentro do universo Marvel, ele é constantemente, o pessoal tenta usurpar isso daí de alguma forma. Então toda vez que encontra, o pessoal tenta explorar isso ao máximo. Nessa história, isso não é diferente.
Cara, só corroborando com esse começo, né, quando a gente olha, o David Michelinie, ele era um ativista, né, eu não sei se, eu não considero ele exatamente um escritor progressista, né, mas você dá pra ver que ele tem alguns levantamentos muito interessantes e a gente percebe na forma como ele trata os próprios militares na história.
Sim.
E depois a forma até cínica que ele trata os burgueses desse mundo do Homem de Ferro, né? Porque quando ele chega lá no exército, tem uma parte que é muito engraçada, que quando o Rhodes chega, né, pra tentar ajudar o Tony e tal, investigar o que aconteceu, os caras olham assim, ih, ó, tá lá o avião. É, beleza, atira primeiro e pergunta depois, tá ligado? Uhum. Aí você olha, tipo, cara, ali a gente já poderia, entre aspas, ser uma dica, né, o exército, mas você vê que depois o exército também é meio abobado, né, e é muito violento, tipo, eles estão sempre prontos pra atirar primeiro e depois resolver as desavenças tal, e num futuro, num pouco depois, assim, quase no final, quando a marinha chega pra tentar resolver, entre aspas, aquela situação, os caras ficam tipo, ué, mas... É, como assim? Como assim existe essa ilha aqui? Como assim, tipo, pra onde foi os náufragos desse avião, saca? Então eles são meio incompetentes também, no final das contas. É, eu acho muito interessante isso.
Não, você comentou um negócio da hora agora, porque, tipo assim, o detalhe maior, quando você para pra pensar, né, porque a história em si, ela gira em torno do básico do poder americano. Então, a gente tem a burguesia, a gente tem a elite, a gente tem os políticos, a gente tem o exército. E a gente tem a SHIELD aqui também rondando. O detalhe também da SHIELD se tornando maior acionista da Stark Enterprises é um fato que vai deixando o Tony Stark também muito nervoso. Isso daí, ele tá muito preocupado com isso, né? Por quê? Porque a SHIELD quer as armas, né, quer que a Stark continue fazendo produzindo as armas e tudo mais, porque assim, o Homem de Ferro em si, ele é a arma suprema da Stark Enterprises. Então, tipo assim, o Homem de Ferro, ele é uma arma viva tal e tudo mais, mas ele trabalha pro Tony Stark, né, lembra? Ele trabalha pro Tony Stark. Então os caras, não, beleza, então só que a gente quer o restante dos equipamentos, que a gente precisa dos equipamentos Stark, dos equipamentos do armamentista americano, que panana, panana, e eles tentaram de uma forma judicial prejudicar o Tony Stark, né? Tipo assim, pegar por vias aí, onde que o Tony Stark não tá conseguindo se desvencilhar desses problemas que ele tá tendo. Ele tá tendo, inclusive, um bloqueio mental de invenção, ou seja, ele não tá conseguindo inventar nada de novo, né? Também reflexo da bebida que ele já tá bebendo o tempo todo na história. Durante todos os intervalos, todos os intervalos onde o Tony Stark não está com a armadura do Homem de Ferro, combatendo alguém e tal, ou de fato resolvendo um problema muito sério, o tempo todo ele tá bebendo na história, ele tá bebendo o tempo todo.
E o tempo então, todo isso... tem um personagem dizendo que ele tá bebendo demais e que não é hora, ele tá bebendo. Só que isso em nenhum momento fica, quando você tá lendo um quadrinho chamado Demônio na Garrafa, você já meio que imagina. Mas, tipo, em nenhum momento ele fica tipo, ó, isso aqui vai dar merda, hein, vocês ficam cuidado com isso, não sei o quê. Tipo, não, são pequenas pontadas ali que ele coloca, que ele tá tomando conhaque às 11 da manhã, que ele tá quando a aeromoça chega bem no começo, né, o senhor quer uma água? Não, não, pode trazer outra bebida aí. Aí ela fica, outra?
tipo assim, o detalhe da bebida na história é a fuga dele dessa realidade que tá acontecendo. Por quê? Porque ele está, o Homem de Ferro ali, ele está fragilizado. É muito importante a gente explicar o detalhe da fragilidade do Homem de Ferro. Aqui, pela primeira vez, ele está sendo colocado em lugares que ele nunca esteve, né? Ele é burguês, ele é rico, ele é privilegiado. Só que aqui é o seguinte, o Homem de Ferro em si, o alter ego dele, é sempre tratado por todo mundo como empregados. O único lugar que o Homem de Ferro, entre aspas, lidera alguma coisa, foi no período que ele era líder dos Vingadores ali, naquele período. Então, tipo assim, dali pra frente, em qualquer outro tipo de situação, ele é tratado como empregado, entendeu? Não, não tem conversa. Ele é tratado por empregado todo mundo. E isso é uma situação recorrente durante o arco, onde várias e várias vezes ele é colocado no lugar de empregado. Tem uma hora que o Homem de Ferro vai falar com o próprio funcionário dele, que organizou uma situação da Stark Enterprises para montar a Stark Enterprises dentro de uma outra nação. E a hora que ele chega lá, o Tony Stark vai conversando com o cara, chamando o cara pelo sobrenome dele, né? E só que ele chega de Homem de Ferro. O cara vira para ele, peraí, é senhor não sei quem, tá? Você se lembra que eu e você somos empregados do senhor Stark. Então, tipo assim, já vai colocando, né? Aí o Homem de Ferro tem que engolir seco, né? O Tony Stark dá aquela engolida seca e fala, beleza, né? Vamos tratar aí. E esse tipo de situação é recorrente na história. A hora que ele chega lá na ilha, ó, tá, os soldados falam, ó, você é herói, você tem que fazer isso. É, ele é tratado dessa forma. O próprio Namor chama ele de rato do governo, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de situação também vai incomodando o Tony Stark em várias situações. Então, é um bloqueio mental, é a armadura dele dando problema, ele colocado num lugar onde que ele não tem costume, ou seja, né, num local onde que de empregado, coisa que ele nunca foi na vida. E isso daí são fatores determinantes para ele continuar bebendo e se afundar cada vez mais nesse lamaçal de problemas que vai acontecendo com ele. E uma tentativa de se reerguer, de reerguer a Stark, é montar Stark dentro de um outro país fictício que é criado aí para essa história. É, durante um encontro com o embaixador desse outro país, a armadura dá problema novamente e dispara contra esse cara, matando o cara. Um outro detalhe, o Homem de Ferro nunca matou alguém, nunca matou um inocente. E nessa primeira vez, a arma, o braço dele dispara, né? E mata esse cara, o raio repulsor dele mata. Uma cena emblemática, quando é que a gente vê aí, que é a hora que o Tony Stark se coloca assim, que aquela realidade nua e crua é tomada pra cima dele, é a hora que ele vai pegar uma boneca de uma criança que tá perto dele, minutos após essa cena, vai entregar pra menina, a menina sai correndo chorando. Ou seja, nem herói mais, o Homem de Ferro é visto pelas outras pessoas. Ele passa a ser temido, entendeu? Ele é uma arma temida nesse momento. Eu queria saber de você, Nelson, o que você acha de emblemático nesses momentos aí que eu comentei sobre todas essas situações aí que vão acontecendo com o Tony Stark nesse arco?
Eu acho assim, primeiro, a cena do... que o embaixador, ele era fã do Tony Stark, né? E ele,
isso.
Uhum. E isso vai se tornar importante, impactante, né? Porque lá pra frente a gente descobre que, inclusive, a Hammer fez uma proposta melhor do que a Stark. E o cara não aceitou a Hammer no país, ele aceitou a Stark Enterprises, porque ele era fã do Homem de Ferro, né? Então, o cara tava no seu momento de maior júbilo e ele é assassinado. Quando você lê a primeira vez, né? Tipo, esse momento, pra mim, ele é extremamente... ele é inesperado, mas é aquele inesperado bom, sabe? Não é aquele inesperado, tipo, nossa, isso aqui foi colocado aqui só pra trama andar. Porque o capítulo em que isso acontece, né? O crescimento de tensão, o Tony, ele dá uma baixada de guarda, né? Porque ele fez todos os testes na armadura e, tipo, a armadura não falha, não sei o quê. Uhum. Ele tá com aquela namoradinha dele e tal, que ela tá querendo, tipo, dizer que ela é um guarda-costas melhor do que o Homem de Ferro. E aí quando ele falha, você vê e você percebe que na verdade ele é um perigo para a humanidade, né? Porque ele é basicamente um homem blindado com as armas mais potentes que a humanidade pode criar. E as pessoas olham isso e veem isso como um perigo. Isso é muito legal quando você tá falando de um super-herói, né? Que a gente tá acostumado, tipo, os X-Men são uma grande ameaça pros racistas do universo Marvel, o Homem-Aranha é uma ameaça pro Jonah Jameson, mas, tipo, poucas vezes a gente viu eles realmente a entender que eles são perigosos, né? Agora o Tony não, o Tony pelo contrário, ele sempre foi amado, sempre foi querido e não sei o que, e de repente ele deu um tiro que atravessou o peito do gordinho. Uhum. Isso pra mim, esse foi o momento mais impactante, né? Um pouco antes tem um filler, que é ele lutando contra o derretedor, o chicote, chamam de chicote aqui, né? Mas é o chicote negro e o qual é o nome? O Nevasca, né?
É, o Nevasca.
E é interessante, né, você vê como que o Chicote, na verdade, ele é patético e ele foi alçado a vilão principal do segundo filme do Homem de Ferro, né, as voltas que o mundo dá.
Você lembrou de um fato importante, porque assim, por mais que a história seja densa, tem esses detalhes que a gente tá comentando, ela é entupida de ação, ela tem ação assim, do começo ao fim. É a ação desenfreada do Homem de Ferro, querendo ou não querendo. Ele é bêbado, ele conhece um monte de coisa na cabeça e tal e tudo mais, ele não deixa o heroísmo de lado. Então tem essas situações aí que eles aparecem. Inclusive, eles aparecem no meio de um jantar cheio de burguês de ricaço. né? Inclusive, a mulher que o Tony Stark está se relacionando nesse período, né? Que ele começa um envolvimento amoroso com ela, é uma guarda-costas treinada. Inclusive, é a guarda-costas que tá lá para proteger esse embaixador aí que vai conversar com o Tony, né? E a hora que ela vê o Homem de Ferro, ela também trata o Homem de Ferro como um empregadão, você tá ligado? E esse negócio aí é do chicote, do Nevasca, essa ação deles ali é totalmente arquitetada pelo próprio Justin Hammer. Então, o Justin Hammer, ele tá observando situações onde que ele quer testar o Tony Stark e quer testar o Homem de Ferro ao mesmo tempo, pra saber a hora que os caras aparecem e tal e tudo mais. Então, esse tipo de situação que vai acontecendo na história, ela vai fazendo a história ficar cada vez mais densa. E ela causa em nós uma curiosidade muito grande. Eu li numa sentada só essa última releitura, porque ela chama atenção, você quer saber o que está acontecendo. Por mais que eu já tenha lido quando era feito outras leituras e tudo mais, mas ela tem esse poder de puxar a gente. Talvez seja por isso que essa história é tão importante pro personagem, porque poucas histórias do Homem de Ferro são tão impactantes assim, de ficar trazendo pra você, pô, olha aqui que vacilo, e agora aqui? Olha o que ele falou aqui pra moça, cara, precisava disso e tal e tudo mais. Cara, agora apareceu esses três aqui do nada, tipo, os caras dropam do nada. E é uma situação que você não tá esperando. Pra quem tá lendo pela primeira vez, os caras aparecem numa situação muito desconforme, mas depois você entende que eles estão, tipo, entre aspas, lá pra roubar os ICAs, sabe? É muito louco isso daí, cara. Eu gosto pra caramba. Eu acho interessante esses embates aí que vão acontecendo no arco. E falando no arco, tem um interlúdio do arco, na metade do arco, quando o Tony tá fazendo umas reflexões sobre o que tá acontecendo e tal, tudo mais, durante os testes da armadura dele, que a hora que ela começa a dar problema, ele resolve testar, né? Como o Nelson falou aí. A gente é remetido de novo, né? Recontado novamente a origem do Homem de Ferro com alguns retcons ali, né? Que foi na Guerra do Vietnã, como é que foi feito e tal e tudo mais. E lá, para reforçar o estereótipo de que ele nunca teve em situações desprivilegiadas, né, no caso, a primeira vez que ele teve nessa situação foi quando ele foi prisioneiro, né, igual pra galera sabe, ele foi prisioneiro, falaram pra ele, ó, é pra você construir uma arma específica, ele foi lá, em vez disso ele construiu uma armadura, detonou todos os caras e fugiu de lá, e o ajudante dele lá, no caso, morre, né, mas pede pra ele, ó, você tem que ajudar as pessoas, tal, e tudo mais, ele faz essa promessa pra ele mesmo, além dele criar o equipamento pra salvar o coração dele naquele período. Então, é recontada essa história do Homem de Ferro. E a situação dele tá em situação fragilizada, doente naquele período e tal, remete a ele justamente nesse ponto do arco, onde que ele relembra. Aí, eu queria saber de você, Nelson, essa recontagem da origem do Homem de Ferro, que não difere tanto, tá, do original, a gente tem alguns, um ou outro retcon ali, mas nesse ponto da história, eu achei uma jogada de mestre total do Michelin recontar aqui. O que você achou disso?
Acho assim, é meio que um combo, né? Ele faz esse levantamento pra você lembrar, né? Tipo, que ele é um cara que ele já teve uma situação muito merda e também, ele deu uma volta por cima, né? Então isso meio que, tipo, é usado pra justificar o porquê que ele não vai desistir de ser o Homem de Ferro.
Uhum.
E segundo, a confiança que ele tem de que ele vai resolver aquela situação de uma forma ou de outra. E aí depois é quando essa confiança é abalada, né? Quando ele mata o camarada lá do país fictício, cujo nome eu não lembro, porque não é a Lativéria.
Então a gente não é. É o único que ninguém liga. Ou é o Wakanda e Lativéria, é fácil de lembrar o resto.
E Madripoor.
E Madripoor, isso.
Mas como não é nenhum deles, a gente não vai lembrar o nome. Então ali ele tem a sua confiança abalada, né? E depois quando ele volta tem um outro momento lá, né, que aquele lá é o que quebra ele de vez. Mas tem algumas coisas nessa recontagem assim que são também, tipo, dá pra você perceber que era o Michelin querendo um tempo pra se reposicionar. Você teve essa sensação?
Tipo, sim.
Eu vou, sim, escrever essa historinha que, entre aspas, já tá pronta, né? Vou colocar uma outra coisa que vai ser importante pra minha história no futuro, mas pra dar tempo de eu repensar, porque o que vem depois desse arco é tão tiro, porrada e bomba, são tantas coisas pra acontecer, e depois a quebra disso é tão brusca que tinha que ser muito bem coordenado, né? E, claro, tipo assim, a gente lembra várias e várias vezes que você tá lendo um arco do Homem-Aranha, aí você vê o Tio Ben morrendo, você tá lá, Capitão América, aí você vê o Dr. Erskine morrendo, aí você tá lendo Demolidor, aí você vê a Elektra morrendo. Essa galera gosta de ver os seus parceirinhos morrendo pra se lembrar onde que está, onde estão hoje. Então, mas é a única coisa mais complicada é que você relembre com uma cabeça um pouco mais crítica. Você percebe um racismo miserável ali nos vietnamitas, né?
Não, total, total.
Eles são meio monstruosos, o rosto são enorme, eles são violentos, assim, pela violência, né?
É, o detalhe do quadrinho, quando ele mostra, tipo assim, por mais que a gente saiba ali, os americanos são sempre altivos naquele período, né? É, como você disse, a gente não sabe a inclinação política do Michelini naquele período dos Estados Unidos, né? Como ele entendeu. A gente entende que existem críticas importantes na história, entendeu? Relacionadas mais ao estado de burguesia do Tony Stark, né? A gente entende como o privilégio que ele tem e essas mudanças de status quo dentro dele como pessoa, para também ele engrenar na bebida e tudo mais, ou seja, para mostrar essa queda livre de uma pessoa que, no final das contas, tinha uma missão que começou lá nas origens do herói, entendeu? Então, é esse tipo de coisa aí que retorna pra gente quando a gente tá lendo. Eu sinto que foi uma respirada que ele dá na história, mas também eu sinto que foi importante para ele restabelecer conceitos. Ó, eu quero que por que que acontece? Porque o arco, ele obviamente, ele tem um ponto onde o Tony Stark começa uma virada, que ele começa uma redenção aí dentro do arco. Só que para isso, teve que renovar os votos do herói Homem de Ferro. Então eu acho que a história serve para isso. E com certeza, concordo com você, a xenofobia americana, ela era retratada em qualquer forma de arte no período ali. Então, tipo assim, pô, os vietnamitas, os vermelhos, o não sei quem, todo mundo é problemático ali naquele período de Guerra Fria. Então é muito comum se ler histórias dessa época e acabar pegando isso, né? Constantemente, histórias do Quarteto ali, anos 60, 70, você fica vendo o Coisa chamando qualquer russo de comunista, entendeu? Tipo, você viu o tempo todo ele falando isso, né? Então, o detalhe mais interessante da história, quando a gente vê, né, e a importância de se entender o conteúdo, a época histórica que a história se passa, tá aí pra gente, quando não estiver lendo, também não fica causando muito asco na gente. A gente pega a nuance, a gente entende o que foi passado ali pelo período, né? E quanto mais patriota o camarada naquele período lá, com certeza é isso. É vietnamita desenhado de forma horrorosa, como se o cara fosse o pior monstro do mundo e aquela parada toda. Não só esse, qualquer oponente americano ali, um latino, alguma parada ali da América do Sul, qualquer camarada ali que não era de acordo ali, era desenhado dessa forma, assim, né? Não, não tem como a gente falar que não é. Hoje, pra gente, vendo esse arco, vendo essas coisas, a gente consegue analisar melhor. Mas antigamente não era tão assim, não. Passava batido. A gente tava a gente era comprado pela narrativa visual, inclusive, da situação. Entendeu? Então, isso daí era muito comum. Continuando aqui, um outro detalhe que é legal a gente falar é que o Tony, né, esse novo amor que aparece na vida do Tony, a gente diz amor aí, mas esse novo envolvimento temporário do Tony surge num período que a Pepper Potts não tá junto, tá, gente? Então, tipo assim, ela não tá por aí. Então, a falta da Pepper Potts nesse período também é meio sentido por ele, porque a Pepper Potts e o Jarvis, por exemplo, são dois pilares de bússola moral pro Homem de Ferro. Então, vamos supor que ele tá sem isso. E a mulher que tá tentando ajudar o Tony, falando que ele tá bebendo muito e tal e tudo mais, é uma mulher muito forte, que não entra em submissão ao Tony Stark em nada, entendeu? Então, é uma pessoa que, quando vai começar a conversar com o Tony, não importa se ele é ricaço, se ele tem isso, ela tem a própria personalidade dele. Então, ele quer o tempo todo fazer uma extravagância aqui, e ela não é muito de ficar sendo caindo pelas bajulações dele, tipo, ó, esse quarto de hotel, ah, o bar é só pra gente, aquela parada toda, e ela não é comprada por esse tipo de coisa. E o Tony Stark, ele nunca teve acostumado a isso também, entendeu, na história. Né? Olha só, a gente tá falando de um arco do fim dos anos 70, que muita gente lê, passa batidaço, mas olha só, em alguns minutos de cast, eu e o Nelson, a gente já colocou aqui na mesa um monte de coisa que tem na história. O pessoal ainda pergunta por que essa história é um clássico da Marvel. Olha o nível de profundidade que a história tem. Às vezes as pessoas falam assim, ah, pô, mas será que o cara pensou isso quando ele tava escrevendo? Cara, não sei. Ele fez um reestudo da psique do Tony Stark. E ele conseguiu fazer um negócio muito foda. Então é sempre bom a gente analisar.
E às vezes é bom a gente lembrar, né? O autor, ele disse que não foi isso que ele quis dizer. Ele disse que... Mas, cara, tipo, a obra tá aí, a gente vai interpretar ela. Se vocês não concordam com a interpretação, o direito também é de vocês, né? E também o autor, às vezes, nem ele sabe por que ele colocou determinados elementos, saca? Você, muitas vezes, né, você cria elementos, né, quando você vai criar uma narrativa, não sei o quê, você acaba colocando coisas que você não sabe de onde tá vindo, você não tem consciência, né? Mas eu não lembro o nome dela, né? Mas essa moça, ela bate de frente com o Homem de Ferro, né? Quando eu digo Homem de Ferro, eu tô dizendo o Tony com a armadura. E ela bate de frente de igual, com igual força com o Tony Stark. A diferença é que ela gosta do Tony, só que ela odeia o Homem de Ferro, né? Mas, tipo, ela mostra muita... Como que eu posso dizer? Muita personalidade como personagem mesmo, né? Uhum. Em ambos os lados, saca? Ela não abaixa a cabeça, né? Quando o Tony fala alguma coisa assim, tipo, ela gosta do gracejo, né? Ela gosta dele, afinal de contas. Tem uma cena que eu acho muito engraçada, até mandei lá no nosso grupo, que é que o Tony chama ela, né, depois de lutar contra os três patetas, chama ela passar uma noite no quarto, né? Daí chega no outro dia, eles estão fazendo o check-out, aí ele fala, ah, me desculpa, eu não tava muito bem ontem. Aí ela responde, caramba, se você tava mal ontem, eu não posso esperar por um dia que você esteja bem. Aí dá um sorrisinho malicioso. É. Cara, até o Tony tem problema de... tem problemas, né, nesses momentos, e a menina deu tipo, ah, que isso, campeão, todo mundo passa por isso, tal.
Ah, bem lembrado, cara. Pô, é verdade, tem esse ponto da história engraçadíssimo. É Bethany o nome dela, né?
É Bethany. Aí eu não sei se isso volta, né, mas isso me remeteu na hora, quando eu li a primeira vez, e agora relendo, pra justamente no filme dos Vingadores, né, quando o Loki tenta controlar a mente do Tony Stark, né, no alto da Torre Stark. Aí ele faz aquela piada, né? Ah, tudo bem, problema de performance acontece com todo mundo, não precisa ficar
piada. Pô, cara, pô, olha, ótima ligação, cara, eu não tinha pensado nisso, não. Esse detalhe da história, eu acho que o grande segredo de O Demônio da Garrafa é a gente mergulhar no pessoal do Tony Stark de uma forma mais íntima. Entendeu? Porque não é só aquela parada grande ricaço, manda um cara aqui, veste armadura, combate o crime. Uma parada muito mais séria, entendeu? É momentos assim de intimidade do Tony Stark como um todo. Esse acompanhamento que a gente faz dentro da história faz a gente comprar toda essa ideia do que tá acontecendo com ele, né? E tipo assim, o detalhe dele ir pra esse cassino, levar Bethany e essa parada toda, é uma fuga, tá? Essa ideia é muito interessante para as pessoas entenderem que é uma fuga também de tudo que tá acontecendo com ele. Ele se sente muito bem quando ele dá porrada nos três pés rapado lá. Porque, tipo assim, no final das contas, pô, não tive nenhum incidente aqui, tá tudo bem, você tá ligado? Ele entra naquele esquema, tá, sabe? E, tipo assim, tá tudo certo, minha armadura não vai dar problema e tal. E logo depois ele mata o embaixador, cara. Então, tipo assim, cara, é muito interessante essas coisas que vão acontecendo na história, porque o próprio Tony Stark tem todas as expectativas dele quebradas o tempo todo. Então ele acha que uma coisa vai melhorar aqui, dá ruim. Ele acha que outra coisa vai melhorar ali, dá ruim. Ele acha que uma coisa vai melhorar aqui, dá ruim. Então, tipo assim, ele tem um detalhe dentro da história onde que você não tem a expectativa de que tudo vai melhorar. É óbvio, por ser uma história de super-heróis, você pensa que em algum ponto da história tudo vai dar certo. Mas a recobrada do Tony só se dá no finzinho do arco, bem no finzinho do arco. É, agora voltando aqui sobre, voltando pra parte, pra uma outra parte aqui bacana da história, é, o, como o Homem de Ferro, ele tem esse problema com o embaixador, o pessoal quer que ele, quer confiscar a armadura do Homem de Ferro. Só que confiscar a armadura dele, quer tomar a armadura dele, e o Tony tá pistola, porque ele fala, não, como assim, cara? É, ele não vai tirar a armadura ali na frente de todo mundo vê que é o Tony Stark, né? E aí, ele convence os policiais que ele fala assim, ó, cara, eu vou provar minha inocência, sabe? É, ele entrega a armadura tal e tudo mais, e tipo assim, ele saca que o Chicote, que é um dos caras que conseguem escapar, lá dos perrapados, ele saca que o cara tá trabalhando pro Justin Hammer, tá? Porque o cara tá, se não me engano, ele cita lá chefe, uma parada assim, é, tal e tudo mais. Isso. E aí o Homem de Ferro meio que se saca, né? E aí o Tony Stark vai atrás do Scott Lang. O Scott Lang, pra quem assiste filme da Marvel, ele é o Homem-Formiga nos filmes. Mas nesse período aqui, não era. O Scott Lang, ele era um cara que tava preso tal e tudo mais, né? E ele vai recrutar esse cara pra tentar ajudar ele. Um outro legal dentro disso daí, o Tony marca um encontro com o Justin Hammer, né? E tipo assim, mas aí aparecem os caras fantasiados, prendem o Tony, prendem o Rhodes, que tá junto também nesse período. É, no começo do arco também, quando o avião tá caindo e tal, o Tony Stark tá meio que perdido, né? É, por mais que ele tava com a armadura de Homem de Ferro combatendo ali o Namor, ele tava perdido. Então tem uma cena, tem a Bethany e o Rhodes vão tentar lá atrás do Tony Stark, atrás dele no começo desse arco. Então tem todo um esquema do trabalho do Rhodes ali naquele período, antes do Rhodes vestir a armadura de Homem de Ferro nos anos 80, tá? Que ele fica um bom período dos anos 80 utilizando a armadura de Homem de Ferro. É muito legal isso daí também, né? Muita gente não sabe disso, mas antes do Rhodes ser o Máquina de Combate, durante muito tempo ele foi o Homem de Ferro. Inclusive, na famosa história Guerras Secretas, é o Rhodes que é o Homem de Ferro na história, né? Inclusive, ele cita isso lá. E ele é sequestrado, o Tony Stark é sequestrado, cara. O Tony Stark, o Justin Hammer pega ele, prende ele, lá dentro de uma ilhota gigante lá, é toda tecnológica e tal e tudo mais, e tá à espera do Homem de Ferro aparecer lá pra resgatar. Aí eu quero saber, que você acha disso, Nelson? Esse estratagema, o Tony Stark foi juvenil pra caramba, né? Porque, tipo assim, é lógico que as paradas depois acabam meio que se desenrolando, mas ele foi, nossa, inocente demais, né? Caiu numa armadilha assim, meio que bem goiaba. O que, que você achou disso daí?
Só levantar uma coisa que eu acho muito interessante, né? É que antes dele começar essa missão, que ele parte meio que como se fosse uma missão 007 com o Rhodes, né?
É muito louco isso daí. Uhum.
Aí ele, antes de partir, né, tem o momento que é bem impactante, que ele tá muito... depois que ele entrega a armadura, né, pra polícia, ele resolve que ele vai sair. E aí quando termina quando termina a noite, né, tá acabando a história, assim, aparece ele completamente embriagado pela primeira vez, né, então ele teve a primeira noite pesada de bebedeira dele durante esse arco, nesse momento, né, quando ele entrega a armadura. Uhum. Aí ele acaba se recuperando, né, como ele é um super-herói, ele se cura da ressaca com uma velocidade nunca antes vista. E aí ele vai treinar com artes marciais com o Capitão América. Eu acho essa parte muito genial, cara. Porque, assim, o capitão trata o Tony, né, como patrão mesmo, bicho, é assustador até. Ô, patrão, tudo bem? Chega aí, eu vou te ensinar, não sei o quê. Pega aqui na minha mão. Aí o Tony vai pegar na mão dele e o Capitão América dá um solavanco nele, assim. Tipo, eu acho muito engraçado essa parte. Primeira lição, se um cara te oferece alguma coisa, ele tem algum motivo pra isso. Interessante.
Uma coisa que é interessante a gente falar, que essa parte do sequestro do Justin Hammer, pelo que ele sequestrou o Tony Stark, é canastrice total, né? Porque a hora que ele pega o Tony Stark, a primeira coisa que ele quer fazer é contar vantagem. Ele meio que entrega o plano inteiro pro Tony Stark, porque ele não sabe que o Tony é o Homem de Ferro. Então ele já sai falando, porque fui eu que fiz isso na tua armadura, agora você tá ferrado, a SHIELD vai pegar, vai acabar com a tua empresa, a gente vai ser, vamos tomar todo o negócio daqui pra frente, agora sim você tá ferrado. Mas o Tony Stark vai lá, consegue escapar. Obviamente, ele tinha uma outra armadura sobressalente ali, esperando pra dentro do esquema, né? Ele conseguiu vestir uma armadura e ele enfrenta mais uma vez o Derretedor, o Chicote Nevasca, todo mundo, e prende todo mundo, né? E ele ferra os planos, né, do Justin Hammer nessa situação aí. O mais legal é que a polícia, né, de Mônaco, porque ali onde que eles estão, ali onde que fica essa ilhota flutuante aí, essa base flutuante do Justin Hammer, fica em Mônaco, né? Então, tipo assim, o Rhodes leva toda a polícia de Mônaco e tal, junta ali com a guerra tal, com o combate que tá rolando, o Justin Hammer consegue fugir, sabe? Mas ele, mesmo assim, ele consegue pegar aquele cientista que tava trabalhando nos defeitos da armadura do Homem de Ferro. Então, tipo assim, no final das contas, ele não pegou o mentor ali de todo o plano, mas o problema de, com a armadura dele, né, ele resolve. E aqui, nesse período, depois que o Tony volta pra casa, acontece uma das situações, né, mais tensas da história, né? Teve combate, já teve bebedeira, já teve Tony Stark com problema de disfunção erétil, já teve de tudo, mas aqui ele chega e encontra o Jarvis pela primeira vez. O Jarvis é uma das bússolas morais do Tony Stark, entendeu? É tipo um Alfred. E assim que ele volta, né, o Jarvis conhece o Tony desde pequeno, né, e o Jarvis fala pra ele. E aqui o Jarvis, gente, no quadrinho aqui é uma pessoa, viu, não é uma IA, não. E aí ele fala ele é o mordomo da Mansão dos Vingadores também, o Jarvis. Ele, todo preocupado, ele fala, o senhor tá bebendo demais, tal, e tudo mais. E o Tony vira pra ele, né, o Tony que o arco inteiro foi tratado como um serviçal, tratado como uma outra pessoa, vai lá e desconta toda a raiva que ele tem no Jarvis, insultando o Jarvis, falando pra ele que pra ele se colocar no lugar dele, porque ele é um serviçal, que pananã, 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 pá, beleza. E, obviamente, sobre o efeito da bebida, né? Como a gente tava comentando aqui agora. E o Jarvis deixa uma carta pro Tony pedindo demissão. É um negócio, assim, chocante quando a gente vê a forma como fica a situação, né? Vale lembrar que aquele detalhe do Capitão América ensinando artes marciais também pro Tony, é bem legal esse tipo de coisa, porque o Tony Stark, pros Vingadores, ele é o cara que fornece os recursos pra eles, entendeu? Então, Tony fornece os computadores, fornece o dinheiro, fornece a mansão, fornece a moradia, com a anuência do governo americano, né? Nesse período, tá, dos Vingadores aí, o que tá acontecendo nos Vingadores, só pra galera dar uma lembradinha. Nesse período dos Vingadores, tinha rolado uma treta feia com o governo americano, onde que várias das licenças dos Vingadores estavam revogadas, tá bom? Então tinha algumas licenças dos Vingadores que estavam revogadas. Então os Vingadores, eles não estavam mais com livre passagem pra qualquer coisa, fazer qualquer coisa nesse período também, né?
Era
então,
tipo assim, Chris Krull, né?
Era, foi pós-guerra Chris Krull isso daí. E, tipo assim, então, e teve todo um rolo, um problema com um político americano e tal e tudo mais. O Henry Peter Grinchy foi lá, um velho conhecido da galera que gosta de X-Men, aí foi lá, ele trabalhava pro governo americano, ele que foi lá revogar tudo dos Vingadores, os Vingadores ficaram pistola. Isso daí também foi depois da saga de Korvac, que também as tretas começam nesse período aí também.
Sim.
E aí, o Jarvis, geralmente, ele fica muito tempo sozinho dentro da Mansão dos Vingadores. Os Vingadores, eles vão e voltam, assim, e a galera tava meio separada nesse período. Porque muita gente pergunta, né, quando lê esse arco, pô, mas cadê o restante dos Vingadores? Só aparece o Capitão América. Então, o Capitão América tá lá, ele trata o Tony como um benfeitor do grupo ali, né? Por isso que ele tem essa forma de tratamento, porque nem o Capitão América sabia que o Tony era o capitão, que era o Homem de Ferro nesse período, então é muito legal esse tipo de coisa. Depois desse acontecimento, vem a história mesmo que se chama O Demônio na Garrafa, né? Que é a famosa Iron Man 128, que tem aquela capa clássica e tal e tudo mais. Uma coisa que é legal a gente falar também desse arco, o editor dela é o Roger Stern. E o Roger Stern é conhecido por criar histórias densas, pesadas, com muita urgência, parece que vai acontecer uma coisa o tempo todo. Então não é novidade que a mão do editor pesa muito nessa história aqui também, tá? E tipo assim, aí juntando com os traços aí do Carmine Infantino, do Romitinha nesse período, que eu acho que são traços assim muito legais, combina muito, porque assim, a feição de rosto do Tony Stark, né, a barba por fazer, a feição de descontentamento da Bethany e tal e tudo mais, a frustração do Jarvis, a tristeza pesada do Jarvis, tá muito bem desenhado aqui. E isso causa na gente que tá lendo, que dó, cara, porque tipo assim, o esporro que o Tony dá no Jarvis, pelo amor de Deus, cara, tipo assim, porra, não era pra nunca mais olhar pra cara desse ricaço, você tá ligado? Mas é aquela parada, né, o Jarvis considera o Tony como um filho, né, tem esse detalhe, então é muito pesado pra ele. Então a decisão que ele tem de abandonar o Tony não é porque ele ficou chateado com a bronca, é que ele não quer ver o Tony se afundar cada vez mais. E nisso, né, a Bethany chega pra ele, né, e conta pra ele que vê o Tony ruim desse jeito, fere ela demais, porque ela perdeu um marido, né, que era viciado em pílula pra não dormir, né, pílula pro cara ficar acordado, aquela parada toda, né. E aí o Tony fala pra ela, olha, preciso de ajuda. É a primeira vez, aí chega aí no final do arco, é a hora que ele pede ajuda. Ele fala, não, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu não vou dar conta mais sozinho. E aí a gente vê uma sequência de quadros, né, deles lutando junto, dela escondendo bebida dele, dela tentando ajudar ele com os projetos. Por quê? Porque a SHIELD tá conseguindo o que quer, né? Tá tentando a aquisição eu falei Stark Enterprises, a porra do podcast inteiro, queridos ouvintes, me desculpam, Stark International, eles querem da Stark International as ações.
É o Enterprises também.
Não, é Wayne Enterprises, olha só, olha a confusão dos bilionários, velho, vai vendo como é que a gente confunde as coisas aqui, vai lendo muito gibi e começa a dar esse tipo de coisa. E o Tony pede ajuda pra Bethany. E esse detalhe do pedir ajuda é uma parada, assim, muito importante. Meu pai, né, como eu já contei pra vocês no início do cast, ele entrou nessa espiral de autodestruição e foi até o fim, até o dia que ele morreu. Meu pai morreu de cirrose, né? Meu pai teve um ataque lá, mas foi ocasionado por ter cirrose e tal e tudo mais, muito ferrado. E minha mãe tentou ajudar meu pai, levou pra ATRA, levou pra aquele monte de coisa que só quem passa por isso sabe os problemas que é complicado pra família isso daí. E o Tony, todo mundo sabe que o começo de uma recuperação da pessoa ser um adicto a alguma coisa tal e tudo mais, tem que partir da pessoa, querendo ou não querendo, né? A gente sabe que é difícil, não é todo mundo que consegue. Tem vários Cs aí nessa história, né? E obviamente a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Mas é que o Tony, ele resolve pedir ajuda pra Bethany. E obviamente tem situações que mostram ele tendo recaída, assim, os desenhos são muito bem feitos, né? Nesse quadro a quadro aqui. E depois, no final das contas, ele consegue passar uns dias longe e começa a se sentir melhor, começa a se sentir diferente, ele começa a pesar as atitudes dele. Aí ele vai atrás do Jarvis pra tentar uma reconciliação tal e tudo mais, consegue convencer ele a voltar a trabalhar, né? E tipo assim, ele resolve recomeçar a vida dele, tipo, partindo pra cima de lutar pela empresa dele de volta, né? E o arco, o demônio da garrafa, acaba aqui. E aí eu queria perguntar aqui pro Nelson, o que você acha dessa resolução toda da história, né? Depois desse esse monte de quebra-pau que a gente vê na história, esse monte de acontecimento, desses vai e vens que acontecem na história, né? Tipo assim, é um arco em 9 partes aí, que foi durante todo o ano de 1978, na verdade 1979, na verdade, eu falei 78, mas é 1979, se não me engano, isso, é durante o ano de 1979. E o que você acha, cara, dessa resolução? Quais são essas ideias que você tem sobre essa história com todos esses conceitos que a gente colocou?
Cara, vamos lá. Primeiro, né? A gente veio de um arco, né, que ele começou, tipo, 100 por hora, né? E ele termina como se fosse um filme de 007, como a gente contou, né? A gente tem o super vilão, a mente por trás do crime. Aí você tem, né, aquela cena que ele chama todos os heróis... os vilões tecnológicos da Marvel pra ir pra pancadaria com o Homem de Ferro, né? Inclusive um personagem que a galera gostou bastante na série da Mulher Hulk, ele tá nessa cena, que é o Porco Espinho.
Uhum.
Ele tá lá fazendo KMO e toma uma porrada do Tony de qualquer forma e tal. E aí você tem todo esse ápice, o super-heróico, né? Essa luta incrível, numa super fortaleza no meio do oceano, uma ilha flutuante, como você bem disse. E aí quando acaba, você acha que, tipo, acabou, sabe? O herói se provou inocente, ele conseguiu vencer. Aí quando ele tá voltando pra casa, né? E aí tem uma criancinha na rua e ela fala: mamãe, aquele homem matou o cara bonzinho na TV, eu vi tudo. Cara,
pesado.
Mano, isso é muito pesado, cara. E isso não era muito comum na época, né? De uma história ter consequências reais, né? Uhum. Porque, tipo assim, a gente sabe, se a gente vê na TV uma pessoa cometendo um erro, né? A gente vê no Big Brother, vamos dizer assim, né? Vamos dar nomes aos bois. Se a gente vê no Big Brother que alguém cometeu um erro, esse cara vai ser lembrado pra sempre por aquele... Ou essa mulher, né? Vai ser lembrado pra sempre pelo erro que ele cometeu, né? Aí, sem fazer juízo de valor se a pessoa é babaca ou não, mas, tipo... As pessoas não esquecem as coisas assim, né? Não é assim que funciona na vida real. E aqui também não foi assim. Porque, tipo, vamos ser sinceros. Nos outros quadrinhos da época, porra, o Homem-Aranha provou que ele não é o assassino. As pessoas, porra, tá aí. Eu achei que era ele, mas não era, tá ligado? Os X-Men causaram essa explosão. Não foi os X-Men, foi esses caras aqui do Império Shi'ar que estavam aqui de boa. Que não, o Tony fez tudo o que ele fez, se fudeu todo, lutou contra um monte de super vilão, venceu pra uma menininha olhar e sair correndo com medo dele, tá ligado? Uhum. Ele ficou como um monstro de novo, né? Eu acho isso muito legal. E daí quando você vê essas duas histórias finais, né, que é essa a derrocada e a volta da ascensão do Tony, né? Eu acho que é quando o John Romita Jr. mostra que, tipo, eu tenho muitos problemas, eu acho que você também tem problemas com o traço dele que ele vai assumir nos anos 2000, principalmente, né? Aqueles caras com torso gigante, com a cabeça achatada, assim, todo mundo com a mesma cara, né? Mas você vê que ele é um cara que conhece muito de linguagem sequencial. Você vê que, tipo, essa parte que você falou, né, esses quadros dele tentando beber e a Bethany conversando com ele, tentando impedir, toda hora ele tentando a qualquer momento tentar beber, mas ele também tá lutando contra, e assim, não tem muita explicação, não tem fala, não tem diálogos, né, ele tem um recordatário ali, mas você entende exatamente o que os personagens estão pensando e você entende completamente a dor que todos os envolvidos ali estão passando, né?
Sim.
Isso é foda, cara. E é até, entre aspas, meio anticlimático, se você pensar, né, na forma clássica do gibizinho, né, que é o super vilão ser derrotado e o vilão final ser ele mesmo tentando lutar contra uma garrafa, né? Mas é foda isso, porque isso transforma uma história que era... Acho que se acabasse ali no Jesse Hammer, ela seria facilmente, tipo, uma grande história do Homem de Ferro, né? Porque ele já tinha levantado coisas suficientes ali pra ser uma história lembrada pelo pessoal, né? Mas daí ele coloca, entre aspas, esqueci o nome daquela fruta vermelha que vai em cima do bolo, cara.
Cereja. A cereja.
Ele coloca a cerejinha assim, te fazendo refletir, porque no final das contas, aquele cara, ele é um bilionário, ele tem tudo, ele é o cara que pode tudo, mas a menininha ficou com medo dele, tá ligado? Então, tipo, ele pode ser amado de verdade, ele pode ser considerado uma pessoa boa de verdade, e essas coisas pesam nele. É muito incrível a forma como ele resolve terminar esse arco, né? E como ele faz o arco de fato acabar, né? Porque ele vai atrás do cara que enganou o Jarvis, né? Porque o Jarvis tinha as últimas duas ações que impediam que a SHIELD... Isso é muito zoado, mas tudo bem. Eram as duas últimas ações que o impediam a SHIELD de ter a parte majoritária da empresa, né? E aí o Jarvis vendeu porque ele precisava de dinheiro por algum motivo, né? Tinha um parente doente e tal. Aí ele vai atrás, não consegue recuperar as ações. Aí ele vai e volta e fala: foda-se, eu vou beber mesmo, vou encher a cara, porque pelo menos a bebida nunca mentiu pra mim, tá ligado? E aí ele olha e ele tipo, tem a parte, né, que é de fato, né, ele encarando o demônio na garrafa, né, que ele encarando a si mesmo, e aí ele larga. E aí a Bethany chora de alegria e ele volta assim e abraça ela. Tipo, isso é muito poético, né, de muitas formas, embora é simples, né, mas é muito singelo.
É aquela parada, a amarga vitória dele aí, depois de todos esses problemas, né? É, tem o saldo acaba com uma morte, a imagem do Homem de Ferro prejudicada, aquele tipo de coisa, e as ações perigando pular para a mão da SHIELD, né? Essa finalização desse arco, para mim, no final das contas, ele é uma finalização satisfatória, mas ele a forma como ele acaba assim tão abruptamente, né? Porque também essa história também só faz sentido se você tá lendo as outras, né? Porque a história Demônio da Garrafa é a última, é a que termina. É a redenção, ela começa com o Tony louco e termina com a redenção dele, ele falando, não, eu vou lutar agora, tal, tipo, pô, já me sinto melhor, aquela parada toda. Mas é aquela coisa, né? É a mesma forma que alguns roteiros tinham profundidade, como o dessa história, né? Mesmo a gente falando de interpretações pessoais disso, ele também tinha esse quê heróico de que tudo vai ficar bem no final, né? Tinha muito dessa inocência ainda. Por mais que a gente já estivesse lidando ali no fim dos anos 70, ali, começo dos anos 80, com histórias um pouco mais pesadas, a resolução da história para falar, ó, vai ficar tudo bem, é uma história de super-heróis, vai dar tudo certo no final, tá ali esse elemento também, né? Fora vários rompantes heróicos do Tony durante a história como um todo. Então, assim, terminando aqui esse cast, o que eu venho a dizer é que o Demônio da Garrafa é uma história incrível, de um personagem que eu sinceramente não gosto do Homem de Ferro. Gosto de alguns arcos, eu gosto, por exemplo, eu vou trazer aqui também a Guerra das Armaduras, eu acho bacanuda a história, eu vou trazer mais pra frente, mas assim, não é um personagem que eu gosto, é um personagem que parece que todo roteirista aí durante um bom tempo fez questão de transformar o Tony numa figura dúbia e perigosa, porque ele é uma figura perigosa. Vale lembrar que o alcoolismo aqui foi tratado dessa forma, mas o alcoolismo não deixa mais pra frente, o Tony vai ter altas recaídas com álcool mais lá na frente e tal e tudo mais. É lógico, vai ter a situação lá em Vingadores a Queda, do discurso da ONU, tal, que tudo bem que é manipulado pela Feiticeira Escarlate, mas todo mundo vai achar que ele voltou a beber, sabe? Então, tipo assim, vai ser um estigma que vai acompanhar a vida do Tony pra sempre. E tudo começa aqui no Demônio da Garrafa. É uma história incrível, cara. E eu gosto bastante. Foi bem legal reler. Eu tava doido pra trazer essa história aqui, pelo que ela me marca, pelo que ela me traz, que ela me remete, e conversar ela aqui com o meu querido Nelson, mais uma vez aqui. Eu e o Nelson aqui, pra quem não se lembra do Nelson, Nelson e eu gravamos sobre Pantera Negra, né? Uma Nação Sob Nossos Pés. Arco incrível do Pantera Negra, que eu recomendo aí a galera ouvir esse episódio lá. Voltar lá alguns episódios pra trás, vai ouvir esse episódio que é bacanudo também. Trata de muita coisa pertinente e atual, diga-se de passagem, numa história só. Então, meu querido Nelson, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Se quiser deixar o contato para a galera, onde encontrar o nosso querido Nelson Nascimento para trocar uma ideia?
Cara, meu Instagram é Nelson_Nascimento06. Eu faço parte do podcast Taberna no Fim do Mundo, né? Taberna FM nas redes sociais. A gente estava meio parado, a gente estava de férias, a gente estava assim, tendo um período ali de reconstrução pessoal. Mas nós estamos voltando, então se vocês quiserem ouvir a gente falando sobre tanto política internacional quanto One Piece, por que não? É basicamente sobre isso que a gente fala. Procure a gente no Spotify ou na Twitch, que a gente faz lives de vez em quando. A gente reage a algumas barbaridades do mundo ou joga um joguinho divertido.
Ah, bacana.
Eu estou me convidando para voltar aqui mais vezes e falar mais de quadrinhos antigos, porque é isso que nos faz feliz.
Ah, com certeza, meu querido. Você é de casa já. Fica tranquilaço que a gente te chama para mais episódios aqui com toda certeza, cara. É muito bom falar de gibi, cara. E tem histórias que às vezes passam batidas, né? Às vezes o pessoal é comprado pela narrativa de que a Marvel não tem clássicos, isso é uma besteira sem tamanho, né? Eu sei que tem muita gente que fala na zoeira, tá, gente? O cara lê de tudo e fica falando na zoeira. Ah, vou falar, vamos falar pra irritar a galera. Mas assim, eu mesmo sendo um leitor que gosta mais de ler DC, eu li muita DC e tal e tudo mais, eu gosto muito da Marvel e considero essas histórias como essa que eu falei um clássico, tá? Então, eu acho bacana. Não deixem de ler histórias assim só porque cara X falou isso, cara X falou aquilo, tá? Tomem a sua própria, sejam o seu próprio crítico nesse caso, porque às vezes a gente deixa para trás algumas histórias importantes e bacanas como essa, que traz bastante coisa, traz bastante observação para trás. E, cara, a gente fica naquela. A gente fica muito vendido à opinião das outras pessoas. Então, recomendo que vocês conheçam, que leiam essa história, se já não leram, né? Se só pegaram aqui suas referências conosco, mas eu recomendo que leiam. Tenham o sentimento ali daquele período nebuloso ali, daquele fim dos anos 70 ali nos quadrinhos ali, onde que tudo começou a ficar bem mais sério, tá bom?
Você acha que hoje em dia tá sequestro, irmão? Você não viveu os anos 70, cara.
É. Não, mas hoje, inclusive, eu acho que tá se tendo um retorno ao heróico muito maior, sabe? A gente pega aí histórias bem legais, a gente pega aí essa saga Melhores do Mundo, do Batman e do Superman, que tá saindo agora, que é incrível, cara. Nossa, pra mim, o melhor gibi de super-heróis da atualidade, assim, disparado, sabe? E é tudo muito heróico, cara. É tudo... É o escapismo que só o quadrinho te dá, você tá entendendo? Porque nem tudo tem que ser o Watchmen, velho. Tipo assim, só é bom se for igual o Watchmen, só é bom se for coisa do Grant Morrison, só é bom se for coisa da Lamour. Cara, não existe isso. Quadrinho bom é, primeiro de tudo, quadrinho bom é quadrinho sendo lido. E segundo de tudo, cara, se te diverte, já tá valendo, cara. Já tá valendo demais, cara. Ó, recomendo fortemente que a galera curta essa história aí e outras aí que a gente vai trazer daqui pra frente aqui. Tem bastante episódio planejado pro Gibinóstico Cada Dia esse ano aí. Espero que a galera goste muito, tá bom? Espero que você tenha gostado, querido ouvinte. Não deixe de deixar sua opinião aqui pra gente. O que achou da história? Conhecer essa história? Já sabia dela? O que vocês acham desse arco? Tal, vocês gostam dela? Tem alguma experiência que gostaria de dividir? Como essa história talvez te marque? Deixa aí pra mim que eu vou querer saber disso daí, tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo Gibi Nosso de Cada Dia. Tchau!